E aí, meu nome é Hugo Pinto e eu também brincaria com um pozinho colorido que eu achei no lixão.
Boa noite, meu nome é Vitor Augusto e nós vamos falar de Césio, que é um tubinho azulzinho super tranquilo, você não dá nada pra ele. Quem é mais velho, lembra disso daí. Quem é mais novo que não tem estudo, os caras não vão lembrar disso daí. E nem conhece, muita gente nem conhece muito de Césio.
Só pra contextualizar, quem não conhece muito dessa história, e Goiânia foi palco de um dos maiores acidentes radiológicos do mundo e envolveu o componente Césio 137. Esse componente foi encontrado em uma clínica abandonada e, após isso, foi espalhado entre os moradores por ser algo tão diferente que brilhava no escuro e acabava despertando ali a curiosidade entre adultos e crianças.
Então, você falou que isso foi um dos maiores acidentes radiológicos da história, mas a gente também não pode esquecer de Chernobyl, né? Chernobyl foi o quê? Não foi de radiação?
Não, Chernobyl não foi radiológico. Tem uma outra nomenclatura, mas eu sei que o do Césio foi o maior radiológico do mundo.
É, então. E o mais engraçado disso daí é que Chernobyl aconteceu em 86, né?
Um ano antes.
Um ano antes. E depois aconteceu tudo isso daí que aconteceu em Goiânia.
1.600 contaminados e 100 mortes nos anos posteriores, decorrentes a esse incidente.
Tá, então vamos lá.
Chernobyl foi um acidente nuclear. E o do Césio foi radiológico.
Sim, sim, sim. Agora ficou claro, realmente. Pelo que eu estudei, pelo que eu vi, pelos documentos que eu vi, o local era um hospital, onde que eles faziam tratamento de câncer, onde que eles também estudavam isso daí para ver como que poderia ajudar a radiação no corpo.
Eles tiravam raio-x.
Exatamente, tanto que eu tenho até aqui as pessoas que... As primeiras pessoas que acharam o Césio, que foram os alemães. Lá na década de 1860, que eles faziam toda essa questão de experimento, e eles foram para outro local, foram demolir o hospital. Só que dentro dessa demolição ficou uma sala, e dentro dessa sala que ficou, era bem esse objeto que fazia todo o tratamento de câncer. Tanto que se vocês jogarem na internet, vocês até conseguem achar o equipamento que é. É uma máquina enorme, ele é grande. Enfim, os catadores de lixo, depois eles chegaram lá no local, normalmente os catadores eles vão no local para ver se tem alguma coisa de interessante, que foi o Wagner Mota Pereira e o Roberto Santos. Eles foram lá no local, acharam esse produto aí de radioterapia e tudo mais, e levaram para casa. Levaram, se não me engano, segundo os relatos que mostram isso daí, levaram para casa do Roberto, e com a ajuda de chaves, sei lá, marreta, o que for, enfim, não sei, né, nunca trabalhei no lixão, mas imagino que seja isso daí. Imagino que os caras, meu, bata, arrebenta, e eles vão abrindo pra ver o que eles podem reaproveitar pra vender, pra fazer a grana deles e tirar o sustento.
Esses catadores, geralmente, eles usam ferramentas bem manuais mesmo, como aqueles pé de cabra, marreta, talhadeira. Eles vão arrebentando o que eles vêem na frente, entendeu? No caso aí dessa máquina, eles, logo de cara, pelo peso dela talvez, identificaram o chumbo. E chumbo não é muito barato, né, para eles que são catadores. Então pensaram, meu, estouramos. Deve ter aqui uns 200 quilos de chumbo no mínimo, entendeu? Então estouramos. Aí os caras viraram.
Então isso tudo é muita loucura, né? Porque, assim, na minha concepção, o erro não foram deles. Eles são catadores de lixo. Eu não vou excluir eles da sociedade, mas eles são menos instruídos do que outras pessoas que estudaram. E tudo bem. Tem que ter pessoas, tem que ter pessoas que varrem, tem que ter catadores de lixo, tem que ter tanto quanto pessoas de alto escalão, também tem que ter de mediano e baixo. É assim que a sociedade funciona. Então eu não vejo como se fosse a culpa deles. Eu vejo como se fosse a culpa do pessoal que fez a demolição, ou que deveria ter um pessoal especializado em guardar esse tipo de radiação. Sendo que tinha acontecido um ano atrás, tudo aquele acidente lá em Chernobyl.
Então, mas para o brasileiro parece que não surtiu nenhum efeito, né? Todo aquele acidente, toda aquela comoção mundial que se formou por causa de Chernobyl. E você esqueceu de falar, eu acho aí, mas é porque essa era uma clínica de câncer que tinha sido desativada e a galera começou a desmontar e por algum motivo pararam ali pelo percurso ali, pela metade. Aí ficou abandonado.
Esse acidente em Goiânia aconteceu em 1987 e tudo começou ali no dia 13/7/87. Então, vamos lá. O Wagner levou tudo isso daí pra casa do Roberto, que foram ambos que acharam. Eles levaram e abriram tudo, tudo mais, pegaram toda essa substância que eles poderiam achar que valia muito dinheiro, que é o chumbo, né? Tiraram todo o chumbo e levaram tudo para o ferro velho do Devair. Eu não vou ficar falando muito sobre nome, porque senão vai chegar uma hora que vai confundir. Levaram para o ferro velho do Devair. É, foram lá, venderam, Devair colocou no lugar lá do ferro velho dele lá e deixou. Ficou lá, se eu não me engano, acho que ficou por uma semana, alguns dias. E quando ficou de noite, ele percebeu que tinha uma substância brilhosa ali. Não sei o que que passou na cabeça dele. A gente deduz que ele olhou aquilo ali brilhando e falou: cara, acho que é a minha chance de sair da merda, minha chance de estourar na vida. Ou que ele achou simplesmente bonito. E vocês podem estar achando que esse tubo aí, sei lá, tinha 1 quilo de césio. Ele tinha cerca de 29 gramas, 19
Quase
gramas.
nada.
19 gramas. É, porque se, assim, a gente tira uma proporção. Quando você vai no mercadinho, você compra, sei lá, 300 gramas de queijo. E sabe, 300 gramas de queijo ali dá mais ou menos. Você comprar 200, dá para você. Se você comprar 100 gramas de queijo, cara, não é quase nada. Agora, se você reduzir para 19
Isso aí
gramas,
é menos que um tubinho de pomada.
é muito pequenininho. É algo, assim, ao nosso ver, insignificante isso daí. Eu, se eu não me engano, isso daí dá prisão, 19 gramas? Depende, né? Depende da substância que você estiver
Tem que ser
carregando, né?
50G.
É, então, tem que ser 50 gramas para falar que isso daí já é tráfico já. Porque abaixo disso daí.
50 ou 25, agora não tô muito certo. Porque os meus amigos só andam com pouco pra não dar esse
É,
BO
então,
aí.
não acho muito legal isso ir pro ar, mas.
Enfim.
Beleza. Cerca de 19 gramas eles tinham. É, o Devair levou isso daí pra casa dele e eles ficaram, tipo, espantados pela questão da luminosidade. É um azul muito
É
bonito.
um azul vivo, tanto que o irmão do dono do ferro velho, quando viu isso, ele ficou espantado. Achou belo isso, levou para casa, né? Levou para filha.
É, as pessoas ficaram hipnotizadas com isso daí, porque é realmente, é muito bonito. Tanto os pesquisadores que acharam isso daí, eles também ficaram espantados por como isso daí era bonito, só que até eles descobriram que isso daí era radiação. Já o Devair, que estava na casa dele, no ferro velho, o Devair não sabia, não tinha zero conhecimento sobre isso daí. E, se eu não me engano não, segundo os relatos que eu vi, ele começou a trazer pessoas da família para dar uma olhada no naquele tubo lá. Eles davam até um nome para aquele tubo ali de marmita, não é, se eu não me engano? Eu vi em alguns locais que
Não
eles
lembro
deram
também.
um nome de marmita daquilo ali, porque ele era um tubinho. Em alguns locais ele fala sobre esse apelido, e em outros locais eles não relatam tanto isso daí. No site oficial, isso daí é. Eles mostram mais dados, só que eu não acredito naqueles dados ali. Eu não acredito que 1.000 pessoas foram infectadas, sendo que em outros lugares, em muitos outros lugares, falam que chega a 100 mil pessoas. Ok.
É que eu acho também, Vitor, que eles não têm a dimensão correta até hoje, né? Porque isso aí se alastrou pela água, sei lá, pelos animais. Então eles nunca vão saber de fato quantas pessoas foram contaminadas, quantas pessoas sofreram com tudo isso.
Cara, o negócio tomou uma proporção fora da realidade. Eu vou até deixar tudo falar. Vou até falar tudo aqui o que eu pesquisei, o que eu vi. É, falam que chegou um determinado momento que eles abriram isso daí para dar uma olhada. Eles falavam que era do tamanho de grãos de arroz. E se eles passassem isso daí na pele, a pele ficava com uma coloração azul, como se fosse algo voltado para um neon.
Nossa.
Eles falam isso daí, só que eles não.
Porra, mano, o neon, é verdade, é uma boa
É,
analogia.
então, só que eles não mantiveram totalmente aberto porque eles sabiam que ele se desintegrava fácil, mas não perdia a coloração. Mas eles imaginavam que se deixasse completamente aberto, né, eles iriam perder tudo aquilo ali. É, o pai do Devair, em um momento, ele pegou e colocou embaixo do travesseiro da filha e falou para ela ir dar uma olhada naquilo ali no quarto dela. Ligou as luzes, a criança foi. E ela ficou espantada como aquilo ali era bonito. O pai dela até brincou, falando que aquilo era uma cidade, que era um neon, brincando. E ela foi o primeiro contato mais forte que teve. Por que que ela foi o primeiro contato? Porque ela começou, brincou, ficou brincando por muito tempo enquanto a mãe fazia comida e etc. E mostra que até no dia a mãe estava fazendo ovo, fazendo toda uma refeição ali. E quando ela foi comer, ela não lavou as mãos. Ou seja, ela ingeriu diretamente no corpo dela. Então ela foi o contato direto, sendo que tem três tipos de contato: o contato direto, o indireto, que você pega assim por uma pessoa que tá com radiação, ou e o terceiro contato, que, meu, é algo tão longe e acontece, tipo, um cara que não tem nada a ver, sei lá, que tá dando aula pra uma pessoa e sem querer uma outra pessoa passa e ela pega. Aí vocês ficam se perguntando, pô, mas ele é tão radioativo assim? É porque vocês têm que imaginar que o césio, ele é muito.
Transmite muito fácil.
O césio se desprende como se fosse uma fumaça e ele gruda no oxigênio. Quando ele gruda no oxigênio, ele começa a infectar o local. Um quadrado aqui, sei lá, você tá no seu quarto, na sua sala. Se você pegar o césio, ele já começa a se desgrudar e começa a colar tudo no oxigênio. Então, meu, em poucos minutos, seu quarto todo já tá tudo infectado. Se você abrir a janela, e a fumaça vai continuar saindo, assim como o ar sai e vai começar a infectar as pessoas. E assim vai infectando. E o negócio toma uma proporção fora da
Para
realidade.
quem tá ouvindo, pode imaginar, quando tá fazendo alguma obra em casa, lixando parede para pintar, aquele pozinho da parede quando lixa também é um pozinho do caralho, que ele se espalha com uma facilidade da porra. E para você limpar ele é muito difícil, porque ele entra em espacinhos muito pequenos. Deve ter sido algo desse tipo.
É, então, mesmo. Acredito eu que mesmo com uma máscara, se não for uma máscara bem
Sim.
apropriada mesmo, ele passa. Ele deve passar assim. Assim, por isso que eles usam aquelas máscaras de respiração. Eles não usam aquelas máscaras que nem nós que estamos na pandemia. Eles usam aquelas máscaras que ela é totalmente fechada, como se fosse ali perto da peste negra ali, só que algo mais moderno. Tipo aquelas máscaras
Você
de
tá querendo
gás.
falar que não teria resultado, né? Uma máscara comum.
É. Cara, isso daí é loucura. Aí, a criança brincou, eles ficaram mexendo lá. A família, que ele chamou as outras pessoas para verem. Então, a família já começou a ter contato, que eles chamaram familiares, amigos, tios, etc. Tiveram contato. Cerca de alguns dias depois, a família começou a sentir algumas reações, como tontura, diarreia, vômito, mãos inchadas. E ao passar dos dias. Não sei, não tenho certeza de quantos dias são, mas eu vou chutar que seja tipo uns 3 ou 4. Começou a ter queda de cabelo. Só que eles imaginou, eles falaram, meu, será que aquele tubo que a gente pegou, será que aquela marmita que a gente pegou?
Não foi a esposa do Devair que teve essa sacada?
Então, quem é, foi a esposa do cara que teve essa sacada. E ela só chegou nesse ponto aí de falar assim, meu, eu vou levar em algum centro para eles darem uma olhada nisso daí. Quando a vizinha começou a passar mal também. Quando eles chegaram lá, não tinha quem verificasse essa substância. E ela ficou por cerca de 15 dias encostada no local, só que não ficou de uma forma
Ficou
correta.
em cima de uma cadeira por mais de uma semana e era tipo um pátio. E aí a galera ia tomar café, ia comer e passava por ele. E aí muitos funcionários ficaram infectados também.
É, então, chegou até ter relatos que eles só foram desconfiar quando eles começaram a ter morte por envenenamento de radiação. Foi aí que eles começaram a perceber que tinha
Cara.
algo estranho.
Os
É,
caras falaram, porra.
nessa daí chamaram um físico. Putz, eu não vou lembrar o nome desse físico. Não sei se é Wagner. Enfim, chamaram um físico. E esse físico já foi assim, em mente que tinha algo de errado lá. E levou aqueles detector de radiação. E o detector de radiação, normalmente, assim, não sei se vocês manjam, algo do tipo. O detector de radiação, ele só vai apitar mais ou menos quando estiver perto. Quando estiver perto, sei lá, cerca acho que de 2 ou 3 metros, ele começa a apitar que tá tendo radiação ali. E o sensor dele começou a apitar em 80 metros. Então o que que ele achou? Que tava quebrado isso daí. Ele falou, não, é impossível, isso daqui tá assim. Foi, trocou e levou um novo detector que também começou a detectar 80
Então
metros.
ele foi até outra cidade buscar outro detector, porque não tinha assim um detector tão potente naquela cidade, um outro, né? Só o dele. E aí também deu o mesmo resultado.
É, então, era duas opções, ou os dois estavam quebrados, ou estava tendo uma radiação extremamente forte no local. E a gente sabe que foi a segunda opção. Assim, vamos contar também que quando a mulher foi levar o Césio até o local, ela foi de ônibus. Essa questão de ônibus, assim, por mais que ela colocou dentro de um plástico e levou. E, meu, isso daí foi infectando, vai infectando. O negócio é
Que
extremamente, meu, isso
mancada,
daí
velho.
é horrível, meu. Eu não sei como é que isso daí
Mano, tudo
fica
bem.
assim, a qualquer pessoa, isso daí não pode ser acessível.
Tudo
Beleza.
bem que ela não sabia o que era aquilo, né, velho? Mas ela pensou que tava. A galera da casa dela tava ficando doente por causa dessa substância. Aí ela coloca numa bolsa E vai pegar a porra de um busão
É que ela é,
com a
não sabia,
substância na
né?
bolsa,
Aí não
né? É, puta
sabia.
que pariu. É, talvez é a inocência ou ignorância da pessoa. Mas aí saiu
Sai
contaminando
contaminando todo
geral, velho.
mundo.
E
Aí
imagino
o que que.
se fossem os busão iguais aqui de São
É, se
Paulo,
isso daqui fosse em
porra.
São Paulo, que é uma cidade muito maior do que em Goiânia, acho que a proporção que tomaria isso daí seria uma calamidade pública. Isso daí ia ser algo muito complicado. É, aí vamos lá. As primeiras mortes começaram a ocorrer. Depois eu volto no físico. Agora vamos falar um pouquinho das mortes. As primeiras mortes começaram a ocorrer. E já tava todo mundo falando sobre isso daí, já tava todo mundo falando que tava tendo algo estranho na cidade, que as pessoas estavam morrendo e etc e tal. A primeira morte foi da filha do Devair que brincou, que eu até comentei com vocês lá um pouquinho tempo atrás, aí falando que ele colocou embaixo do travesseiro dela e quando foi comer, pegou com as mãos e acabou ingerindo o produto. Ela foi a primeira morte, o nome dela era Lady. Eu não vou dar os sobrenomes para vocês, qualquer coisa vocês jogam Lady Césio e vocês vão achar lá no Google lá. Aí vocês começam a ver as fotos deles, mostra fotos de todo mundo, mostra a foto do Wagner e do Roberto, que são os dois catadores, mostra a foto do Devair, mostra a foto de outras pessoas, mas isso daí é só por medida de curiosidade mesmo. Mostra até foto do local como é que tava. Aí é legal ver isso daí, porque eles usam todas aquelas roupas brancas. Puta, o negócio é muito legal, mano. Assim, é triste. Mas é muito legal ver essas questões assim de curiosidade. Enfim, a Lady morreu.
Assustador, velho.
E eles detectaram que a Lady morreu por questão de radiação. E vocês têm que entender que quando a pessoa morre por radiação, ela está extremamente infectada de radiação. Então, se uma pessoa tocar nela, a pessoa vai pegar radiação. Foram tentar enterrar ela, só que nenhum cemitério queria deixar enterrar ela. Nenhum cemitério quis enterrar ela lá porque ia infectar todo o local. As pessoas, no dia de cinza, as pessoas vão lá, tudo mais, e isso daí sai do solo para vocês terem ideia. Se tiver só terra, ele ultrapassa. Então, os cemitérios começaram a criar, levantar muros, colocar pedras, colocar qualquer tipo de cerca para não enterrar aquela menina ali, mesmo que fosse clandestinamente.
E as pessoas fizeram protestos, a galera queria tirar de lá esses corpos, não deixar
É,
enterrar,
então.
até ameaçava bater na família.
É, o negócio tomou uma calamidade enorme. Se vocês jogarem isso daí, aparece uma população enorme dentro do cemitério, falando que não era para enterrar ela. Só que, meu, é um momento delicado, tanto para mesmo pela família. Aí vocês falam, porra, mas é uma criança só. Mas tudo bem, é uma pessoa que tem família, que cresceu, a mulher ficou grávida, tem toda aquela questão de carinho. A gente também não pode ser desumano
Tudo
assim.
isso foi reflexo da ignorância, porque os cientistas já haviam falado que esses caixões não iam ser caixões tradicionais, iam ser caixões especiais. Só que a galera não sabia, a galera não acreditava naquilo.
É, então, o pessoal não tava dando conta de quão ruim isso daí era. Para conseguir enterrar a Lady, fizeram um caixão de madeira revestido de chumbo. Ah, mas por que colocaram madeira? Para não ficar tão feio quanto parecia ser, porque um caixão de chumbo, o negócio deve ser, meu, deve ser horrível. Deve ser algo muito feio de ver. Aí colocaram uma
E
madeira para
pesado.
ficar assim, menos mal, entendeu? Porque só o chumbo já daria já. Enterraram ela. Tanto que, se vocês forem ver, era uma criança de 6 anos. Então, a estatura é pequena. Se você for ver o caixão parece ser de uma estatura de um adulto. Porque o caixão é muito grande. Eu acho que a camada de chumbo tem que ser grossa para ele realmente não passar.
O ponto de ação foi separar os infectados. Eles começaram a dar banho com água, vinagre e sabão de coco nas pessoas. Eles trocavam de roupa a cada 30 minutos. Eles tomavam muitos medicamentos para extrair essa radiação. A higienização era extrema, porque algumas pessoas começaram a desenvolver feridas pelo corpo todo. E foi uma coisa foda, velho. E aí, eles proibiam essas pessoas que estavam se tratando de ver a televisão, porque eles ficaram isolados mesmo, numa área do governo lá. E aí eles mataram os cachorros dessas pessoas, mataram os animais, porque os animais estavam passando radiação também. Tiraram os móveis das casas, queimaram tudo, o que não deu para queimar, eles enterraram e gerou-se acho que 6 toneladas de resíduo.
Só vamos concluir lá. Depois que a Lady morreu, mostra o relato que a mãe dele morreu. A mãe dela morreu no mesmo dia. E o senhor Devair, que era o dono do lixão, ele sobreviveu. E ele era dentro dessas pessoas que ficaram dentro desses hospitais. que não podia ter, foi o que você falou, não podia falar com as pessoas lá fora, tomava esses banhos, e eles falavam que esses banhos era tão rígidos que a sola do pé era a parte que eles mais conseguiam, que era mais contaminada, que chegavam a criar feridas de tanto que eles tinham que esfregar o pé. Aí você fala assim, pô, mas por que que o cara não. Quem que não sacrifica logo o cara? Meu, se fosse com você, você ia tentar viver até o seu último fim da vida. Por mais zoado que você esteja, é quase impossível. Não vou dizer quase impossível, mas é muito fora da realidade uma pessoa pegar e aceitar a morte dela. Já tem que estar muito zoada já pra você chegar no ponto de falar, meu, que eu morra. Não é por aí. Então,
Desista.
eu desisto. Não é por aí. A gente sabe que a gente pode. Vocês imaginam algo do tipo, mas quando sofre na pele mesmo, você sabe que você batalha para você ficar vivo até o último momento. Então eles tomavam esses banhos, banho de. E esses banhos era. Porque quando eles chegaram nesse ponto aí de falar, meu, tá a cidade inteira infectada, mas foi aí que as pessoas começaram a ir no local para ver se estava infectada. E eles davam esse banho de água e vinagre dentro do estádio, só que, meu, o vestiário era todo aberto. Então você imagina, um monte de mulher, um monte de homem, um monte de criança, porque era um banho coletivo, não tinha como eles dar banhos individuais. Então todo mundo tomava um banho. Ah, mas isso daí ajudava, isso daí conseguia descontaminar as pessoas que estavam no grau baixíssimo. Quem já estava no grau mais alto, além desses banhos, eles recebem um banho de Prússia. É um banho de sal de Prússia, que se vocês até jogar isso daí é um banho de descontaminação mais pesado, isso daí.
Prússia.
É, Prússia. É Prússia. Banho de Prússia. Depois você até joga aí pra você dar uma olhada, ou caso alguém esteja escutando, só por medida de curiosidade mesmo. É bem interessante. Tem umas palavras assim que a gente nem imagina que elas existem. Beleza. E foi o que você falou, tinha que trocar de roupa a cada 30 minutos de tão pesado que era, meu. E essas pessoas que ficaram dentro do hospital, elas ficaram lá até o resto da vida delas. Elas não podiam sair e elas não saíram. Que tanto o Sr. Devair é um deles.
Mas ele morreu lá?
Segundo o que mostra, sim, que ele morreu lá. Eu vi outros relatos falando de outra história, mas segundo os fatos que eu vi, o Sr. Devair, ele aguentou ficar muito tempo depois vivo. Ele foi dentro dessas pessoas aí que não podia ter contato, que não podia sair, que não podia fazer nada. Mostra que ele morreu lá dentro fazendo tratamento. Para mim, ele é muito mais consistente do que outras histórias que eu vi. Tem uma história que, para mim, isso daí é uma história banal, uma história fictícia, falando que o Sr. Devair foi curado, saiu, se tornou um alcoólatra e morreu de desgosto. Para mim, isso daí não faz sentido, porque ele era o.
Não, mas uma das versões que eu vi, mano, foi isso mesmo.
Então, mas isso daí é inconsistente, porque se o cara tinha radiação no corpo, se ele era um pedaço de radiação humana, não tem como tirar isso daí. Eles falavam que isso daí entrava dentro da pessoa que não tem como tirar. Pra mim, isso daí ficou.
Mas você acha que tratando não resolve, mano?
Ah, do jeito que tava. Porque, ó, se você for pegar relatos de radiação, a radiação, ela acaba até passando. Até uma mulher que é grávida, depois ela vai ter um filho, o filho já nasce com alguns problemas. E mostra que isso aí também pode ser passado pro filho do filho.
Eu vi que até muitos deles fizeram vasectomia, laqueadura, para não passar adiante a radiação.
Tá vendo? Isso daí, então, eles entendem que isso daí passa pelo sangue. Então, como é que o seu Devair se curou e conseguiu sair para beber para se tornar um alcoólatra? Isso daí, para mim, é inconsistente.
Existem níveis de radiação. O seu Devair, ele, quando contraiu ali no começo e tal, devia ser um nível foda de radiação. Isso. E depois dos tratamentos, ele já conseguiria viver com essa radiação, só que ele não poderia ter filhos, que aí poderia passar. Talvez o sangue dele estivesse contaminado, algo desse tipo. Eu não sei também, tá? Só tô divagando aqui.
Tô me baseando na questão assim de um mais um é dois. Eu acredito muito mais que o seu Devair tenha morrido dentro do hospital tentando ser tratado e prolongando a vida dele. Para mim é o que mais faz sentido. Não sei, porque foi o que eu falei. Tem cerca de duas histórias falando sobre isso daí e as duas histórias afirmam vorazmente que as duas aconteceram. Cada um com o seu ponto de vista. Beleza. Aí chegou ao ponto, depois dessas 100 mil pessoas aí tá sabendo, o Brasil todo tá sabendo, meu, não vou dizer o mundo inteiro não, mas alguns países ficarem sabendo de tudo isso daí que aconteceu, eles tinham que dar um jeito de conter essa contaminação, de conter para não sair de lá, porque isso daí se espalha muito fácil. Qual que foi a saída que eles fizeram? Fazer um adendo aqui que eu esqueci realmente. Eu ia falar, eu falei que depois ia voltar naquele físico lá. Voltando no físico, o físico falou que quando ele descobriu que estava tendo muita radiação lá, segundo relatos, mostra que ele avistou um bombeiro saindo com aquele, com césio na mão, com o tubo de césio na mão, falando que ia dar um fim naquilo ali, que ia jogar aquilo ali no mar e aquilo ali nunca mais ia existir. E esse físico falou, pelo amor de Deus, não joga isso daí no mar. No mar, no rio ou algo do tipo. Porque eu acho que isso daí iria piorar toda a situação.
É, porque se contaminasse a água, né, da região ou de um país, sei lá.
Então, aí eu já não sei como é que funciona essa daí, porque foi o que a gente falou, nós não somos químicos. Porque aqueles dois russos que acharam, eles acharam isso daí na água. E eu não sei se necessariamente a água estava contaminada. Não sei. Aí eu não faço ideia. Não sei se é porque eles bateram, ou seja, é uma forma mais extraída do césio, se é uma forma mais pura dele, ou se é que ele tá na água, ele tem uma camada que protege. Aí eu já não sei mesmo, já não posso. Assim, a gente especula, né? Mas ter uma noção do que realmente aconteceu, eu já não tenho noção. Então, depois que eles pegaram esse césio aí, pegaram desse bombeiro, eles tiveram a ideia de que eles tinham que tirar tudo que estava contaminado. Só que vocês têm que imaginar que é uma cidade que estava contaminada. Não é tipo uma casa, um bairro, era uma cidade. E o que que eles fizeram? Eles começaram a ver tudo que estava contaminado e demoliam. Ah, mas simples assim? Simples assim. O carro tá contaminado? Manda embora. A casa tá contaminada? Destrói. Ah, sei lá. Vamos supor que você tem um colar que foi passado de geração para geração. Tá contaminado? Vai embora. O órgão lá deles tentaram ajudar muito, que é a CRCN, que é o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste. Eles tentaram ajudar bastante. Esse centro foi só criado para conter isso daí, que um outro centro entrou no meio, que é o CNEN, que é o Comissão Nacional de Energia Nuclear. Foram eles que pediram para fazer todos os exames em toda naquela população ali. E eles criaram esse CRCN, que é o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste. Beleza. Pegaram tudo, demoliram tudo. É, muita gente entrou em depressão. Muita gente ficou muito mal porque tudo que eles conquistaram na vida, todo aquele tempo ali, foi tudo demolido, foi tudo jogado fora. Aí você fala, pô, mas e aí, queimaram? Não. Eles pegaram, basicamente, vocês imaginam um parque que ele dá 154 mil metros quadrados? É, então, se eu não me engano, é 154 mil metros quadrados, é um campo enorme. E eles fizeram um buraco, vocês imaginam um buraco bem grande ali no meio ali.
32
Isso
alqueires.
deve ser algo fora do normal, que você é um engenheiro aqui, isso deveria dar uma dimensão pra gente de quantas quadras de futebol isso daí deve ser.
Puta, conversão direta do Google. Porra, velho, um alqueire paulista são 24 mil
Não, depois
metros.
se vocês procurarem curiosidade, só para saber, vocês procurem
Caralho, velho.
esse parque aí, 154 mil metros quadrados. Beleza. Aí o que que eles fizeram? Pegaram tudo isso daí e eles fizeram como se fosse um buraco enorme no chão, não tão fundo, porque senão poderia chegar lá onde que passa a água, onde que poderia ser contaminado também. É, dentro desses, só fazendo um adendo que eu esqueci, todo o material contaminado chegou a 15 mil toneladas. 15 mil toneladas.
Uma coisa pra porra,
É,
bicho.
aí dentro desse buraco tinha os containers, dentro desses containers tinha 1.200 caixas. E tinha dentro dessas caixas tinha 2.900 tonéis. Esses tonéis, o que que tinha dentro desses tonéis aí? Tinha os brinquedos, tinha as roupas, tinha coisas que eles não conseguiam, sei lá, destruir, o que não fazia sentido eles destruir, porque eles têm que colocar tudo lá dentro, lá eles têm que dar um jeito de enfiar tudo lá dentro. Tanto que é gigantesco o local. Cercaram todo o local e aí que esse órgão que eles criaram, que é o Centro Regional de Ciências Nucleares, entra. Eles ficam lá vasculhando, ficam olhando para ver se não vai ter nenhum tipo de vazamento e tudo mais. Mas olha só a loucura que é isso daí. A radiação, ela demora 180 anos para deixar de ser perigosa, certo? Aí o que que acontece? Eles têm um contrato, a CRCN, eles têm um
Se
contrato de
foda.
50 anos. Ou seja, e os outros 130?
Mas que foda,
Mano,
hein, mano?
os caras falou que se foda, deixa os caras morrer lá, meu. E, meu, ainda falta 147 anos, meu. 147 anos.
Então, já falando um pouco aí da punição, os catadores não foram acusados de nada. Eles realmente eram ignorantes no assunto, não fizeram por maldade. E os responsáveis pela clínica, cara, eles foram condenados e julgados, presos por 3 anos. Puta que pariu, velho. Aí já saíram pra vidas aí normais. Você falou agora aí que acabou a responsabilidade já, 30 anos, né? Porque já faz 30 anos desse
É, eles têm
acidente.
um contrato de 50 anos. É, tem 33 anos que eles estão em vigência, mas daqui a pouco ele acaba.
Porra, velho.
Vai ficar faltando 150 anos nessa brincadeira aí. E não sei, né? Porque vamos supor, daqui a 100 anos, pode ser que ninguém tenha contato direto com essa história. Pode ser que nem todo mundo entenda por que que tem aquilo ali. É, são camadas que fizeram para proteger aquilo ali com calcário, areia, terra e uma camada de grama. Então, quando vocês jogarem no Google para procurar esse parque aí, é como se ele fosse uma lombadona bem grande assim, um buraco no chão e uma lombada bem grande em cima assim, que é ali que essa lombada tá, que é todas essas camadas aí para não deixar sair. E dentro dessas camadas ainda tem os containers, que eu falei para você, tem os containers, as caixas e dentro das caixas tá os tonéis. Então, meu, é muita segurança, é muita
Aí
segurança.
tá, e é habitável em cima,
Não é habitável,
os
tá?
32
É
alqueires,
uma área muito
com
grande.
6 toneladas de
É, então.
resíduos embaixo, mas eu acredito que em cima tenha muito espaço para ser aproveitado, não sei.
Tem, é um espaço enorme, ele é gigantesco. Então essa CRCN, que eles fizeram? Eles cercaram o local para as pessoas não irem no local. Por medo, o que que a população começou a fazer? Começou a vender o terreno, começou a se mudar, o local se desvalorizou. O pessoal falou que a alimentação toda do local estava contaminada, sendo que isso daí não era correto, porque não, as plantações não ficavam próximas ali.
Então, eu li que Goiânia ficou mal vista pelo mundo. O plantio deles, que eles queriam vender para os outros estados, outros países, não dava certo.
Não dava
Porque a
certo.
galera ficou com preconceito. Achava que todo o produto goiânio, goianiense, sei lá, estaria contaminado pelo césio. E não é bem assim, né? Foi numa região isolada. É, de alguma maneira, eles conseguiram conter essa contaminação. Mas o estado de Goiânia demorou muito tempo para conseguir se levantar de novo.
Demorou muito tempo, tanto que algumas pessoas, sempre tem os espertões, né? Eles viram que as pessoas estavam saindo e viram uma oportunidade para mudar para esses lugares que o pessoal estava vendendo a preço de banana os terrenos. Algumas pessoas que se mudou para lá, fizeram a casa, pegaram, contraíram, ficaram com, pegaram o césio, tipo, adquiriram
Porra, velho.
doenças e tudo mais. Aí vocês imaginam, não é um ácido que cai na pele, não é algo desse tipo assim. Mas ele. Vocês têm que entender que todo mundo tem câncer. Algumas pessoas desenvolvem e outras não. Isso daí é normal. Só que com essa radiação, ele acelera esses processos. Então, várias pessoas morreram de câncer. Algumas pessoas que se mudaram para lá morreram de câncer. E quando isso daí começa a ter mutações no seu corpo. Ah, que tipo de mutação? Sei lá, algo da extrema.
O
É,
Gene
então,
X.
aí começa a dar extremamente errado. Às vezes você tem que amputar um dedo, uma mão, um braço, uma perna. Às vezes você perde o cabelo, às vezes você pode perder um olho, uma orelha. Então, meu, infinitas possibilidades. De alguma forma, você vai se fuder. De alguma forma, você vai sair cagado da radiação. É, meu. Por isso que os caras têm tanto medo. E a gente tá falando tudo isso em volta de 19 gramas. 19 gramas. É, agora, ó, só pra você ter
É isso aí.
um negócio que. Meu, você fica espantado. Outros países também têm césio, mas o Canadá, ele tem cerca de 300 mil toneladas de césio embaixo deles.
Se
É,
der bosta, hein?
se der uma bosta, velho, aquilo ali já era. Aquilo ali você pode ter certeza que, meu, eu assim, não vou dizer que o planeta inteiro morre, mas que ele vai ficar tóxico na parte superior, aí eu já posso arriscar falar. Talvez ele fique igual a
Aqui vai
Marte.
dar um trabalho.
É, então, talvez ele fique igual a Marte. Porque dentro da Terra eles falam que lá dentro as coisas podem ter vida, mas em volta dele, fora dele, é extremamente tóxico para nós. Pode ser isso. Pode ser que aconteceria isso aqui com nós. Beleza, vou voltar à realidade. Então o povo começou a se mudar, começou a ficar desvalorizado, o pessoal que teve contato não podia mais trabalhar, não podia mais ficar lidando com o público. Então eles ficavam meio que isolados na casa deles e aquela coisa toda. O governo entrou no meio para ajudar eles. Falou: não, eu ajudo vocês, eu vou dar uma ajuda de custo para vocês, vocês conseguem a se manter. Aí, meu, sabe como é que é brasileiro, né? Eles começaram a falsificar os documentos para receber do governo.
Igual o que fazem agora com a pandemia do
É,
Covid.
então, começaram a falsificar, aí tornaram tudo muito mais rigoroso. Muita gente parou de receber, deixou de receber por causa disso daí. Tanto que se você buscar, tem pessoas que falam: ah, isso aconteceu com meu pai e tal, só que meu pai não recebeu, nunca foi reembolsado. É por causa desse tipo de pessoa aí. Por causa que o pessoal ficava falando que morou lá, mostrava documentos falsos. Só que, meu, vocês têm que imaginar que é muita pessoa passando. Os caras não vai conseguir conferir um por um. Então, algum outro passava. Até o governo descobrir e ficar muito mais rigoroso em cima deles. Tanto que agora até os filhos, quando eles vão tentar pegar alguma coisa, porque isso daí é passado de pai para filho, eles têm a maior burocracia para conseguir esse tipo de documento. Porque eles têm que provar que os pais
Mas calma
estavam lá.
aí, os filhos ainda recebem isso?
Segundo alguns relatos que eu vi, porque isso não faz tanto tempo não, pô. Se você for ver, isso daí tem 33 anos. Daí, você falou que os culpados foram achados, que eles foram punidos, que eles passaram 3 anos. Cara, 3 anos, 3 anos por,
Não é nada.
por nada, meu, sei lá, 100 mil pessoas contaminadas, tantas pessoas. Eles falam, eles dizem que foram poucas mortes. Eles falam que teve 129 contaminações direta. 1.000 pessoas que teve aquela, que teve direta, as 1.000 pessoas que teve indireta, e mais de 100 mil que foi aquele contato mais distante, mas que tiveram contato.
Eu vi uma entrevista de um, acho, policial que tá vivo ainda, e ele falando, né, pra repórter, que inicialmente nem eles sabiam do que eles estavam lidando, né, tratando. Então, o prefeito da cidade, sei lá quem, deu a ordem, né, para eles irem até determinado local para conter as pessoas, para limpar algumas coisas, e eles foram, porque inicialmente o governo disse que havia tido um vazamento de gás. E eles foram cegamente, de boa, vamos lá cuidar. Só que depois que foram sabendo do que tinha acontecido, a bosta que tinha acontecido, e muitos policiais, bombeiros, soldados morreram infectados, porque eles nem eles sabiam o que estavam fazendo ali. E aí, para você ver que aí a inocência deles, eles e alguns ali até se questionavam, falavam: não, será que é só isso mesmo? Será que é só vazamento de gás? E aí outros respondiam: ah, claro que é. Se fosse algo perigoso, o prefeito não tinha mandado a gente. Vamos confiar no capitão. E ficava nessa. Que foda, velho.
É,
Foda.
assim, olhando a grosso modo, o que dá a entender é que as autoridades mandou os caras lá para morrer.
Mandaram pro abate.
É, então, se você tem uma visão assim mais radical, é isso. Porque eles sabiam o que ia acontecer, eles sabiam que as pessoas iam contrair e que eles iam morrer. E mesmo assim mandaram. Assim, eu fico imaginando, né? Porque foi que a gente falou. A radiação vai terminar de ser perigosa daqui 180 anos. Se passou 33, mas quando bater 50, acaba todo o contrato deles, né? E, meu, esses 130 anos aí, meu, pra dar uma merda é um
Não,
dois.
eu acho que histórias como essa têm que ser mesmo espalhadas, difundidas, compartilhadas, porque é uma parada que não pode ser esquecida. Aconteceu aqui, muita gente sofreu, pessoas até hoje devem sofrer as consequências dessa radiação toda, entendeu? E os principais responsáveis, com certeza, estão longe disso tudo, estão de boa, entendeu? Já passou a crise deles. Estão cagando pra isso, velho. Então, por isso que a gente tem que difundir mesmo essas informações, compartilhar esse podcast, você que tá ouvindo agora. E é isso aí, meu. Realmente, não faz muito tempo. Só que as pessoas esquecem muito fácil, e esse que é o problema.
Velho, hoje eu fui pagar mais uma boladinha lá do buffet, mano. Meu Deus do céu,
Porra.
mano. Velho, mano, daria pra montar um PC da hora, mano.
Mas você escolheu casar, né?
É, não escolhi assim, escolher assim, de falar eu quero, não foi
Você
bem
não
assim.
acordou um dia quando era criança e pensou.
Quando bater certa idade da minha vida, eu vou casar, mano. Não, foi bem assim que aconteceu. A real foi que eu pedi noivado, eu virava o ano solteirinha que nem arroz de panela.
Agora tem que patrocinar essa mina aí, velho. Que você nem gosta
Esse
tanto.
caralho dessa menina aí, mano.
Muito bem, você chegou ao final do episódio. E eu tenho uma surpresa para você: R$ 20 por este grande feito. Na descrição do episódio eu vou deixar dois links, um do Ricardo HP e outro do PicPay. Se você se cadastrar neste link do PicPay, você vai ganhar R$ 10 de volta na sua primeira compra com cartão de crédito dentro do aplicativo. E o outro é do RecargaPay. Se você se cadastrar neste link na descrição do episódio, você também vai ganhar R$ 10 para pagar qualquer boleto, recarregar celular, bilhete único e até mesmo para comprar aqueles brinquedinhos proibidos que talvez você tanto goste. Então, não perde essa promoção, porque eu não sei até quando ela vai.